Senador Álvaro Dias, a Comissão de Constituição e Justiça está preparada para a sabatina de Alexandre de Moraes?
Preparada ou despreparada, depende do enfoque. A composição da Comissão de Constituição e Justiça levou em conta a obediência dos seus integrantes às ordens emanadas do Palácio do Planalto. Então está preparadíssima nesse contexto.
Senador, a sabatina de Edson Fachin foi a mais longa. Sob o argumento de que ele teria ligações com o PT, então por isso ele foi submetido ou foi bombardeado com muitas perguntas. Em relação a Alexandre de Moraes, é de se esperar o mesmo?
Certamente haverá, sim, perguntas irreverentes, obviamente, e não creio que alcance a dimensão da sabatina de Fachin, que foi a mais longa, uma sabatina histórica. Mas, de toda sorte, imagino que haverá, sim, perguntas de opositores, à sua indicação, que certamente causarão polêmica no plenário da comissão.
Agora, o senhor defende mudanças nesse critério de indicação de ministros do Supremo?
Sim, nós temos algumas propostas tramitando aqui no Senado, do senador Lazier, da senadora Ana Amélia, do senador Cristóvão Buarque. São propostas que apresentam alternativas a esse modelo de escolha que, a meu ver, estabelece uma relação muito estreitada com a política, né? As indicações acabam sendo de natureza política e despertando, suscitando polêmica e certamente insatisfação. É o que está ocorrendo, sempre ocorre, né, com todos os indicados. Me parece que a razão dessa insatisfação e dessa polêmica é exatamente o modelo, né? Essa forma de escolher.
Senador, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Romero Jucá, teve que recuar da apresentação de uma PEC que garantia uma espécie de foro privilegiado, bem privilegiado, para quem está na linha sucessória da presidência da República. O senhor é contrário ao foro?
A impressão que fica é que aqui, no Congresso Nacional, há um outro país. Não é aquele que está ali do lado de fora. O povo nas ruas, a população insatisfeita com essa corrupção que campeou solta no país nos últimos anos, né, provocando essa indignação latente hoje. Então, legislar dessa forma é legislar contra o interesse nacional. O que se deseja hoje é o fim do foro privilegiado e não o fortalecimento desse instituto que, lastimavelmente, protege pessoas corruptas. Né? Veja que apenas 0,74% das ações foram julgadas no Supremo, historicamente, né? Isso na história. 68% das ações prescrevem. Então, é isso que nós temos que mudar, não é? E não ampliar o foro privilegiado.
Agora, a que o senhor atribui a esse resultado que o senhor acabou de mencionar? A parte política da corte ou ao excesso de ações que os ministros do Supremo têm que julgar?
As duas coisas. Essa boa vontade com os políticos, porque a indicação é quase sempre política, e de outro lado, a impossibilidade de julgamento célere, porque são ações em grande número, né, e obviamente fica impossível, é humanamente impossível, né, julgar todas elas num curto espaço de tempo.
Mas em tempos de críticas a Sérgio Moro, por uma perseguição política, um juiz de uma primeira instância, como é que ficaria a atuação desses magistrados lá na ponta?
Pois eu acho que o Sérgio Moro tem recebido muito mais aplauso do que crítica, né? A crítica é natural que ocorra, né? Então é evidente que nós temos que alterar esse modelo de escolha de ministro do Supremo, porque nós reduziremos o percentual de críticas assacadas contra uma instituição que é essencial no Estado de Direito Democrático. Então, certamente, nós teremos a população mais confiante no Supremo se o modelo de escolha fosse mais democrático, né? Ensejando, por exemplo, participação de indicados do Ministério Público, de indicados da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Nacional de Justiça. Nós teríamos uma lista ampliada, uma lista sextupla com esses indicados para que o presidente da República pudesse depois fazer a indicação ao Senado Federal. Eu imagino que desta forma nós chegaríamos à qualidade, né, fortaleceríamos, apostaríamos na qualidade, né, dos magistrados.
Agora, senador, os senhores já discutiram aqui a celeridade para processos e julgamentos relacionados a crimes de corrupção contra políticos, contra empresários, mas isso nunca foi adiante.
É, mas agora estamos enfrentando essa resistência em relação ao foro privilegiado. Uma pressão muito forte sobre o presidente do Senado para não colocar na pauta o projeto do foro privilegiado, que acaba com o foro privilegiado. Então tem que vir de fora a pressão sobre não só o presidente do Senado, mas os senadores todos, a fim de que essa proposta vá adiante. Nós já tivemos avanços e recuos. Por exemplo, um avanço proporcionado pelo Senado foi a aprovação de uma proposta do senador Jarbas Vasconcelos, que tornava automática a perda do mandato a quem fosse condenado pelo Supremo. Essa proposta está parada na Câmara, né? Não há interesse em votá-la. Então, são matérias que dizem respeito ao combate à corrupção e ao estabelecimento de uma nova justiça no país, que não caminham como deveriam caminhar.
Senador Álvaro Dias, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Muito obrigado.